Fizeram semana passada uma pergunta muito boa sobre a festa de Hanukkah. Apesar de ter um monte de respostas, vamos dar só poucas respostas. A pergunta que perguntaram, no primeiro dia, eles chegaram no Beit HaMikdash, acharam um pote de óleo, e esse pote de óleo tinha para acender um dia de Hanukkah, um dia de Menorá, desculpa. Eles acenderam naquele dia. Cadê o milagre? Aparentemente não tem milagre. Dia seguinte, sobrou óleo. Ó, agora é um milagre. Então, para a segunda noite, é um milagre. Terceira noite, quarta noite, até a oitava. Todos esses dias são milagres. Sobrou óleo. Mas no primeiro dia, qual é o grande milagre que tem? Então, afinal, Hanukkah deveria ter 7 dias e não 8 dias. Existem um monte de respostas. Há algumas respostas que dizem, aqueles que dizem que eles, na verdade, dividiram o óleo em várias partes. Então, na primeira noite já era 1/8 que eles acenderam de óleo e durou a noite toda. Dessa forma, todos os dias de Hanukkah, todos 8 dias, ainda não eram Hanukkah, eles acenderam 1/8 de óleo e durou a noite toda. Portanto, aconteceu um milagre todas as noites. Porque eles dividiram em 8.
Demorava 8 dias para chegar o óleo daquele da
Xé. Tá vendo só? Escolha, Paulinho. Dois Paulinhos. Tem duas respostas por quê. Uma é o que ele está falando. A viagem para eles poderem chegar na tribo de Asher, onde era fabricado o óleo, levava 4 dias. Ida, 4 dias volta. Não tinha para onde entrega. Nem Sedec. Ou uma outra explicação, como eles estavam impuros, de mortos da guerra, levava 7 dias para se purificar. Então só depois do 7º dia iam poder fabricar óleo para ter. Tem uma outra explicação também, que na verdade eles não montaram os 8 dias por causa de milagre durante 8 dias. Na verdade que no primeiro dia talvez não tivesse milagre. Eles montaram 8 dias para demonstrar uma outra coisa. Os gregos tentaram tirar deles a espiritualidade. Como a gente sabe, a espiritualidade é representada pelo número 8. 7 dias da semana, 8 é acima do natural. Portanto, os nossos sábios queriam demonstrar que eles tentaram acabar com o nosso 8, mas nós não deixamos eles vencer. E, portanto, instituíram justo 8 dias de Hanukkah. Mas tem uma outra explicação muito bonita que pode dar uma lição para a gente também. A Gemara conta no Tratado de Taanit a seguinte história. Uma vez, numa véspera de Shabbat, depois que o sol se pôs, o Rabi Hanina viu Hazia Libratei, ele viu a sua filha, derrava a tativa, ela estava triste. Amar lá, então, ele falou para a filha, Biti, minha filha, Lemaia Siva, por que você está triste? Amra Lei, ela falou, Klishel Chomet Nitchalet Libi Klishel Shemen. Ela respondeu que ela, sem querer, inverteu os potes. Acontece isso na cozinha, muitas vezes, que a cozinheira pega, sem querer, o pote de sal e joga em vez do açúcar. Portanto, aqui aconteceu uma outra bagunça. Ela pegou um pote de vinagre em vez de óleo. Veidlakti mimenu or leShabbat. E com isso eu acendi as velas de Shabbat. Agora já entrou o Shabbat. Acabou de se pôr o sol. E eu acendi uma vela com vinagre, em vez de óleo. E ela estava preocupada, porque vai apagar a vela no Shabbat, não vai ter iluminação na casa. Amar lá, então Rabi Hanina falou para ela, Biti, minha filha, mais fatla, isso importa, isso você está preocupada. Me chamar la shemen veidlog, o yomar la chomet veidlog. Aquele que falou para o óleo arder, vai falar também para o vinagre arder. Tana, conta um braita o que aconteceu depois. Aquela vela ficou acesa o dia todo de Shabbat, a ponto que eles acabaram pegando, acendendo a vela de Avdalá com essa vela. Ela estava preocupada. Ela acendeu a vela errada, colocou vinagre, não vai acender, não vai ficar aceso, vai apagar já. E o Rabi Hanina então falou para ela, calma, quem é que manda o óleo arder? Deus? Ele vai da mesma forma mandar que o vinagre dessa vez arda. E é o que de fato aconteceu. Às vezes a gente fala para alguém, comenta com alguém, sabe? Dizem, diz a Torá, dizem nossos profetas, Yehezkel, tem um monte de vezes, sobre Tchiat HaMeitim, ressurreição dos mortos. Se Deus quiser, em muito breve, que o Mashiach chegar, pessoas que estão enterradas vão se levantar, vão voltar a viver conosco. E às vezes, as pessoas comentam uma para outra e falam, mas como assim? Ser humano, morto, não tem mais vida, embaixo da terra, o corpo apodreceu, vai voltar a viver? Impossível uma coisa dessas. Aí você pega essa pessoa, leva ele até o jardim e mostra uma macieira. Pergunta para ele de onde veio essa macieira. Ah, é simples. Pegaram uma semente de uma maçã, jogaram na terra e nasceu uma macieira. Peraí, uma semente de maçã morta. Jogaram na terra, ela apodreceu e brotou uma árvore frondosa e bonita com maçã suculenta. Antes era algo impossível. Provavelmente, se acontece, é um milagre. Agora, quando ele vê a macieira, não, algo comum. Jogou uma semente, a semente brotou, ele regou e pronto, estava lá a árvore. De repente, tudo passa a ser natural. Se a gente for pensar o que se passou com a geração que nasceu no deserto. O povo saiu do Egito, ficaram 40 anos no deserto. Teve uma geração inteira que nasceu no deserto e foi ela que entrou em Israel. Os outros morreram no deserto. Imagina só, pessoa, com 35 anos, nasceu no deserto, todos os dias, o que ele come? Ele sai fora da tenda. Está lá o man, no chão, envolvido em orvalho. Ele pega o man e se alimenta disso. O que é alimento para ele? De onde vem alimento? Do céu. Até tem os comentaristas que dizem que eles faziam a mosila e remina chamarem, abraçar sobre esse pão, aquele que tira o pão do céu. E ele come isso todos os dias. 35 anos ele está comendo isso. De repente, acabou. Vamos entrar em Israel. Ele entra em Israel. E agora ele, não, o que a gente come aqui? Como é que funciona? Acabou a massa do deserto. E mostram para ele o que se come trigo. Trigo? E de onde aparece esse trigo? Ele cai do céu? Não, 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 não cai do céu. Vem da terra. Da terra? Como pode ser? Me mostra isso. Ele vai lá correndo. E olha, vê o trigo nascendo da terra. Como é que isso nasceu aqui? A gente joga um grãozinho, rega, aduba, vai crescendo. Que coisa impressionante. Isso nasce? Isso cresce desse jeito? Mas como? Isso é um milagre. Ele chama um amigo, morador da terra, chama ele, fala, olha só, olha esse milagre. Começa a olhar, olha para um lado, olha para o outro. Onde você viu o milagre aqui? Onde? Como você não está vendo o milagre? Olha só, essa plantinha está saindo do chão. O que tem essa plantinha? Como que tem essa plantinha? Essa plantinha está crescendo, mas a gente não consegue perceber. Uma pessoa que ficou durante 35 anos comendo man, para ele isso é um milagre. Para nós que durante 35 mais anos comemos pão, o man é algo milagroso. Cada um observa coisas que são cotidianas, como algo normal, natureza. E algo que acontece de vez em quando, ou quase nunca, ou uma coisa que ele nunca viu, mas ele ouviu falar que no passado aconteceu uma vez, né? Isso é um milagre. O que acontece todos os dias não é milagre. Tudo natureza. As leis físicas, leis químicas, leis biológicas, tudo uma coisa comum. O sol nasce, o sol se põe, a lua vem, a lua vai. as estrelas, constelações, as árvores crescem, pessoas vivem, os animais vivem. Tudo coisas simples. Natureza. Isso não é natureza. Isso é um milagre que acontece a cada segundo. É um milagre que acontece o tempo todo, que a gente acompanha esse milagre acontecendo o tempo todo. E nós, então, nomeamos isso natureza. Mas a natureza, na verdade, não deixa de ser um grande milagre. Vieram nossos sábios e falaram, verdade, primeiro dia de Hanukkah, não aconteceu a princípio nada de muito especial no Beit HaMikdash. Mas, por outro lado, aconteceu sim algo de especial. Óleo, um pavio dentro, e você põe fogo nele e ele arde. Isso é um milagre. Mishayomar la shemen v'yidlok, hu yomar la chomet v'yidlok. Aquele que diz para o óleo arder, é aquele que diz também para o vinagre arder. E o fato do vinagre arder ser um milagre, demonstra que o óleo também, quando arde, é um milagre. A única diferença é que um é um milagre cotidiano e outro é um milagre que aconteceu uma vez aqui que a gente está na Guimarães e talvez, eventualmente, mais alguma vez. Então, a primeira vela de Hanukkah, o primeiro dia de Hanukkah, nos sábios instituíram justamente para lembrar a gente que nós precisamos saber olhar para o nosso mundo e ver os milagres que acontecem a cada segundo, milagres que nós denominamos natureza, mas que, na verdade, são milagres gigantescos. E que nós temos a obrigação de fazer um dia inteiro festivo em Hanukkah, só para agradecer a Deus pelo fato de o óleo arder. Essa é a grande lição da primeira vela de Hanukkah.